porque existe ainda muita confusão sobre o que é diversidade, equidade e inclusão na prática, no mundo corporativo, na prática, na sociedade. E eu acho que a mudança de chave, na verdade, é entender que as pessoas são diferentes e valorizar essas diferenças. A segurança psicológica é chave para uma boa produtividade e alta performance. E isso está muito ligado à inclusão das pessoas. Acho que a gente precisa sair, talvez, de uma abordagem de diversidade, equidade e inclusão que ela não é tão estratégica e fazer com que ela se torne estratégica para o negócio.
Oi, tudo bem? Eu sou o Guigo e essa é a quinta temporada do RH Sem Filtros, um podcast para quem quer estar à frente com conversas muito enriquecedoras para RH, lideranças, CEOs ou você que tem interesse em saber mais sobre gente, gestão e mercado de trabalho. E hoje a gente vai conversar aqui sobre diversidade, inclusão e como correr atrás dos anos que perdemos não olhando para isso dentro das empresas. E para esse papo a gente recebe a Vicky Napolitano, líder global de pertencimento e cultura organizacional na Pismo e consultora de diversidade, inclusão e saúde mental. Boas-vindas ao RH Sem Filtros, Vicky. Como você tá?
Oi, Guigo. Bom dia. Muito obrigada pelo convite e obrigada, pessoal, por estarem ouvindo este episódio. Espero que vocês gostem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Apresenta RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente.
A gente quer muito, né, falar sobre esse tema de hoje, porque é muito importante e a gente tem, de fato, que correr atrás desse tempo perdido. Mas, antes de mais nada, conta um pouco de como você começou a sua trajetória profissional, chegando até onde você está.
E aí, antes disso, eu vou começar com uma audiodescrição bem rápida. Então, meu nome é Vicky Napolitano, eu tenho 28 anos, sou uma mulher branca, transgênero. Eu tenho cabelo preto, mas tenho um cabelo castanho escuro, com algumas mechas azuis, que já eram azuis e agora estão verdes. Aí tá nessa questão de não saber que cor que é. Eu estou usando uma maquiagem leve, meu cabelo ele tá na altura mais ou menos um pouco abaixo do ombro. Eu tenho alguns piercings no rosto, tô vestindo uma camiseta de uma animação japonesa que eu gosto muito, que é do meu vizinho Totoro, e uma calça xadrez. É um prazer estar aqui. E aí eu já vou embolar na resposta. É. Eu sou uma mulher trans, né, e muitas vezes isso significa, ou isso é, é um sinônimo de falta de oportunidades, né, então eu me vi numa situação crescendo onde desde cedo eu tive que trabalhar com o que tinha, né, para me sustentar e conseguir ter uma independência financeira. Então já vendi Claro TV, já trabalhei em lojas de fotografia, já trabalhei em Lava Jato, e isso tudo molda muito também do meu senso de quem eu sou e das oportunidades profissionais que eu tive depois de um tempo. Eu tive o privilégio de morar fora, então eu morei quase 3 anos em Dublin, na Irlanda. Lá eu trabalhei com eventos no Centro de Convenções de Dublin, o DCCD. Eu trabalhava para uma empresa contratada e eu fazia parte da organização dos eventos, fazer um pouquinho de tudo, gente. Desde empilhar móveis até ajudar no layout de um evento, ajudar na organização. E esse foi o primeiro contato indireto que eu tive tanto com diversidade, equidade e inclusão, quanto com trabalhar com pessoas, um gostinho ali do que seria um mundo corporativo, né? Porque quando a gente fala para um evento, a gente tem que pensar em várias questões também de acessibilidade, então, e especialmente em diferentes culturas, como que a gente acomoda as pessoas que precisam ter um espaço para fazer orações, como que a gente acomoda pessoas que são parentes, né? A questão da parentalidade e o espaço que é necessário para algumas atividades. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com esse segmento. E aí eu volto para o Brasil em 2018, eu tenho também a oportunidade de participar de um programa do Google, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora e Transempregos, que foi o Women Will. Foi a primeira edição focada em mulheres trans de São Paulo, e aquilo acelerou muito a minha carreira, né? Então foi uma grande oportunidade, eu tive a honra de me conectar com mulheres e pessoas transfemininas, travestis, de vários backgrounds, né? De vários históricos diferentes, me ajudou, acrescentou muito a mim como pessoa, mas especialmente na parte profissional. E aí, depois dessa ação, eu entro numa empresa de tecnologia, numa fintech, que é a SumUp. Começo fazendo um pouquinho de tudo, ele começa no atendimento, né, com atendimento aos clientes. E aí, depois de alguns meses, eu já entro para trabalhar com área de pessoas, especificamente na área de recrutamento ou de operações, né? Que é a característica principal, é um recrutamento volumoso, de muitas pessoas. E ali também já tive alguns contatos com ações e práticas na prática mesmo, né? Até foi redundante, mas ações práticas na prática, no dia a dia, na hora, com inclusão de pessoas de grupos marginalizados. Depois de um tempo, eu fiz um pouquinho de tudo no RH, e aí no finalzinho do meu tempo na SumUp, eu entro então no time Diversidade, Equidade e Inclusão, olhando para a América Latina. E em 2021 eu entro na Pismo com a missão de estruturar a área de Diversidade, Equidade e Inclusão do zero. E aí um fast forward, né? A gente avança um pouquinho para agora. Hoje eu lidero a área de pertencimento e cultura organizacional, e que é basicamente são as ações de diversidade, equidade, inclusão e bem-estar, e também experiência da pessoa colaboradora. E isso envolve pesquisas de clima, eventos, rituais da empresa inteira. Esse é um pouquinho da trajetória, um resumão, gente, bem rápido. Eu tive muitos privilégios e muitas oportunidades que impactaram diretamente o meu crescimento acelerado. Vocês vão ouvir, é para escutarem o outro segmento, que é por trás do crachá, por trás do crachá. Mas uma das coisas que eu sempre trago quando eu falo da minha trajetória é essa aversão à meritocracia, né? Porque quando pessoas como eu ocupam esses espaços que eu ocupo hoje, é muito fácil nós sermos as pessoas que são ali como tidas como exemplo, e como se nós fôssemos as únicas que nos esforçamos para chegar onde estamos, e todo o resto da população, da comunidade, no meu caso trans, não está se esforçando o suficiente, por isso que elas não estão nos mesmos lugares que eu. E isso é um mito, né? Isso não acontece. E o que se deu a eu alcançar onde estou hoje foram muitos fatores, de várias perspectivas diferentes. Eu tive muita ajuda de pessoas que acreditaram no meu potencial. Sim, eu me esforcei bastante também, mas foram muitos privilégios que me trouxeram até aqui.
Muito bom, baita trajetória. E sigam a Vicky no LinkedIn para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Mas partindo já para a primeira pergunta desse episódio, né? O que é diversidade e inclusão de fato? Né? Porque tu não fala diversidade e inclusão, tal, bonito, tal, mas o que é?
Bom, eu vou dar uma resposta longa, pode ser?
Sim, problema.
Eu tive uma parceria com o Mundo RH, que é um meio de comunicação voltado para pessoas que trabalham com pessoas, né, recursos humanos. E eu fiz quatro artigos até agora, e três deles fizeram parte de uma série que é sobre exatamente o que é o acrônimo Diversidade, Equidade e Inclusão, e aplicando ele para situações reais no mundo corporativo. Então, se vocês ainda não leram, aqui também está uma publi para vocês buscarem. Eu postei esses artigos, essas peças, no meu LinkedIn, então vocês podem encontrar lá. Mas se colocar Mundo RH Vicky Napolitano, provavelmente já vai aparecer tudo que eu contribuí para eles. E eu acho que eu vou começar então com diversidade. E dando um passo para trás, na verdade, é muito importante a gente definir esse termo, porque existe ainda muita confusão sobre o que é diversidade, equidade e inclusão na prática no mundo corporativo, na prática na sociedade. E isso acaba entrando numa categorização, talvez muitas vezes inconsciente, de que é o abraçar a árvore, né? Que as pessoas vão lá e abraçam a árvore e falam: olha, gente, que legal as pessoas, vamos lá, felicidade. E não, e deve ser sim uma abordagem estratégica das organizações, uma abordagem estratégica da sociedade, de todos os setores. E assim, não existe uma verdade absoluta. Assim como tudo, essa definição que eu trago é com base nas minhas pesquisas pessoais, e você pode não concordar, pode não ser o que é o mais aceito, mas foram as formas que eu achei de trazer isso à tona de uma maneira didática. Então, para começar a discussão. Então, meu objetivo com essa série, até o que eu vou trazer agora essas definições, é pra gente começar essa discussão, porque é um tema que ele vai evoluindo constantemente, acompanhando a sociedade. Então, vamos lá. Diversidade se refere à representatividade das pessoas. Então, quem são as pessoas? Quais são as características demográficas daquele grupo de pessoas, no caso de uma organização? Quem são as pessoas que estão nas áreas técnicas? Quem são as pessoas que estão em determinado departamento? E quando a gente fala de diversidade, uma das práticas mais aceitas, né, pelas organizações e pelas referências hoje que a gente tem no tema, é a gente representar a sociedade que a gente vive. Então, metas de diversidade não necessariamente precisam ser aquelas metas utópicas de ter 99% de pessoas trans. A meta que é mais aceita nessa discussão, ela é a gente representar a sociedade. Então, qual que é o percentual de pessoas trans? Qual que é o percentual de pessoas com deficiência? Qual que é o percentual da população de pessoas imigrantes e refugiadas naquele país, naquela sociedade, naquele contexto? E a empresa, ela deve, então, refletir essa população em todas as suas características. Então, esse é o ponto principal. E aí, quando a gente fala de acesso, a gente nota que não é porque a sociedade tem 56% de pessoas que se autodeclaram como negras, que as empresas têm. Então, a gente vê que é uma batalha constante. Quando a gente coloca uma camada de liderança, fica até mais crítico.
Pior ainda.
Então, não quer dizer que só por termos na sociedade que isso vai refletir nas empresas, por toda uma questão que eu chamo de discriminação sistêmica, né? Que é quando a gente olha para os privilégios que são atribuídos a grupos dominantes, como pessoas, aqui generalizando de uma forma muito didática, pessoas brancas, cisgênero, heterossexuais, que não têm filhos, que tiveram acesso a uma educação específica, que nasceram em capitais de cidades grandes e capitais do país. Então, a esse grupo de pessoas são atribuídos privilégios e a outros grupos são atribuídas opressões, né? E que geram essas barreiras. Então, o privilégio no final do dia, de uma forma também tentando ser didática, né, gente? Não são vantagens especiais. É o que deveria ser a regra para todo mundo. Todo mundo deveria acessar um supermercado sem ter o medo de estar sendo seguido por uma pessoa de segurança. Todo mundo deveria navegar pelos espaços sem sofrer violência. Isso deveria ser a regra para todo mundo. Mas, pela discriminação sistêmica, isso não é verdade. Bom, então a gente já sabe de diversidade, já sabe que uma meta é a gente representar a sociedade, e a gente tem a discriminação sistêmica que faz esse trabalho contra isso, né, que impede os acessos. Eu vou adicionar mais uma letrinha na sua pergunta, Guigo, que é a equidade, porque eu acho que ela também é muito importante para essa discussão como um todo, de forma também, uma tentativa, né, de fazer com que seja entendível. A equidade, ela precisa ser colocada perto de alguns outros termos, que é a igualdade, a desigualdade e a justiça. Tem uma ilustração que eu adoro, porque ela é muito fácil de entender. É uma ilustração que está, inclusive, nesse artigo, quando eu falo de equidade no mundo corporativo. Então, se vocês quiserem acessar, está lá. Eu coloquei uma descrição da imagem por questões de acessibilidade também. Então, se você quiser acessar, vai estar bem mais explicadinho do que eu vou fazer agora. Mas, basicamente, são duas pessoas tentando fazer a colheita de maçãs em um cenário onde tem uma árvore, e essa árvore ela tem uma curva que favorece uma das pessoas, porque elas estão em lados opostos. E isso mostra, trazer o entendimento de que são os contextos onde as pessoas estão inseridas. Então, algumas pessoas têm uma maior facilidade na colheita de maçã, enquanto outras não têm. E elas estão lá paradinhas, uma de cada lado, a árvore está pendendo para uma delas, e isso faz com que uma consiga colher e a outra não. Isso é a desigualdade. Quando a gente fala para igualdade, a gente olha para um cenário onde a gente dá ferramentas iguais para as pessoas conseguirem prosperar no cenário que elas estão. Afinal, é uma ideia legal, igualdade, sim, certo? Aí nessa ilustração, por fins de analogia educativos, são dadas escadas para essas duas pessoas, só que do mesmo tamanho. E aí o que acontece? A pessoa que já tinha o benefício do contexto que ela estava, ela continua colhendo maçãs. A pessoa que não conseguia, continua sem conseguir. Por mais que ela tenha uma escada, não é o suficiente para que ela consiga alcançar o pedacinho da árvore que ali está disponível para ela. E aí a gente vai para isso é igualdade. A gente dá ferramentas iguais, mesmo considerando as pessoas em contextos diferentes. E aí, quando a gente vai pra equidade, a gente muda um pouco essa imagem mental que vocês estão tendo agora. E a gente dá escadas diferentes. Ou seja, a gente entende o contexto que as duas pessoas estão, a gente entende uma escada um pouco menor, já é o suficiente para aquela pessoa que já conseguia fazer a colheita, e uma escada maior é importante para que a pessoa que não conseguia passe a conseguir. Então, esse é o conceito de equidade, dar ferramentas diferentes para pessoas que estão em contextos diferentes. E aí tem a justiça, né? Porque a gente precisa ter práticas de equidade para chegar na justiça. E aí a última imagem dessa ilustração é uma árvore com umas cordas puxando ela para a gente consertar a árvore. Para que aí a gente possa dar ferramentas iguais. Então, quando a gente fala, trazendo isso para nível da sociedade, é a gente consertar tecnicamente a sociedade para que as pessoas elas partam de lugares similares. Nunca, a gente precisa entender também que não é um objetivo que a gente talvez deva colocar como nosso nessa agenda, mas não é que a gente quer que as pessoas partam dos mesmos lugares, porque esse entendimento, ele traz uma reação muito negativa, que é querer que as pessoas sejam iguais. E eu acho que a mudança de chave, na verdade, é entender que as pessoas são diferentes e valorizar essas diferenças. Então, a equidade... E aí, tá, conceito dado, eu espero, e se me deem feedback, gente, se não fizer sentido, me falem que eu já tento mudar essa abordagem. Mas, na prática, na organização, o que é equidade? São políticas, práticas, diretrizes que vão moldar como as pessoas, e orientar, né, como as pessoas, elas se relacionam umas com as outras, e elas vão ter entendimento do que é esperado delas. Então, a gente fala de código de ética e conduta, canal de ética e conduta, ações de compliance, ações anti-assédio, políticas de avaliação de performance, políticas de contratação. Então, isso tudo vai... O que são essas coisas, né? Ferramentas. E a gente, olhando para a equidade, a gente, então, entende que a gente vai, em algumas situações, precisar dar ferramentas diferentes para aqueles grupos marginalizados que não tiveram acesso e aí para que eles prosperem, né? Eu gosto muito da palavra prosperar, porque quando a gente tem os privilégios, a gente prospera. Quando a gente tem a opressão, a gente não prospera.
Muito bom, muito bom. Assim, valeu muito a pena perguntar isso, porque...
E falta a inclusão ainda, meu Deus.
Pode falar.
Ai, mas eu vou falar rápido, então.
Não, no seu tempo.
Mas gente, só porque eu tô fazendo um resumão dos artigos mesmo. Mas assim, as informações estão nos artigos. Leiam, por favor, me apliquem feedback, como o Guigo falou, Vicky Napolitano. Mas a inclusão, gente, de uma forma muito rápida, é a letra do acrônimo que é a menos... entendida de forma estratégica, que ela é a mais abraça a árvore para as pessoas, né? A mais abstrata, que a inclusão é as pessoas felizes, incluem as outras. E acho que o primeiro ponto da inclusão é nunca o indivíduo que vai se adaptar ao grupo, é sempre o grupo que se adapta ao indivíduo, né? Eu acho que esse é o principal ponto da inclusão. E quando a gente olha para o mundo corporativo, existe muita documentação e muitos estudos acadêmicos comprovando que a segurança psicológica é chave para uma boa produtividade e alta performance. E isso está muito ligado à inclusão das pessoas. Porque no final do dia, vou até citar a doutora Amy Edmondson, que é uma das maiores pesquisadoras e referências no assunto. Inclusive, ela é autora do livro Organizações Sem Medo. Ela traz que a segurança psicológica é a ausência do medo interpessoal. É você se sentir confortável de arriscar, trazer ideias semi-formadas e contribuir para um espaço para aquele grupo. Então, a inclusão ela pode ser vista dessa forma também, eu sempre faço essa ligação. E na prática, a inclusão é muito fácil medir também a exclusão. Às vezes, até é mais fácil medir a exclusão, quando a gente consegue ver por que as pessoas estão saindo, quais são os relatos / denúncias, né, que você recebe de ações que podem ser discriminatórias e como alguns grupos de pessoas não são incluídos. Por isso que a inclusão também é muito importante, para finalizar o nosso acrônimo Diversidade, Equidade e Inclusão.
Muito bom, muito bom. E é muito legal, né, porque mesmo eu estando numa empresa que olha para isso e fazendo parte de alguns recortes aí de alguns grupos, eu não tinha noção de todas essas explicações. Assim, a gente tem uma noção muito vaga do que é pela sigla, né? Então foi muito bom aprofundar nesse tema. Assim, para mim foi uma aula, muito bom.
Ai, que bom, fico feliz.
Que tal transformar em realidade tudo o que você imagina para a gestão de pessoas? Com a GUP, isso é possível. Os problemas atuais e do futuro a gente resolve hoje. Saiba mais na descrição deste episódio. E na sua percepção, Vicky, o mercado de trabalho brasileiro está muito atrasado em relação a esse tema?
Olha, a gente pode olhar para isso de várias formas diferentes, mas sempre que essa discussão acontece, que eu participo, eu noto um movimento onde as pessoas elas fazem comparações com outros países. E é óbvio que o Brasil ele tem características únicas, né? O Brasil é o país com o maior número de pessoas negras fora do continente africano. É, a gente tem várias questões ligadas aos movimentos sociais do próprio Brasil. E vários cenários de desigualdade que não são os mesmos de países europeus, não são os mesmos dos Estados Unidos, do Canadá. Então, a gente precisa trazer essa lente específica ao Brasil. Quando a gente faz isso, nessas discussões sobre onde o Brasil está nessa jornada, tem muito a ser feito. Mas o importante é que essa pauta de diversidade, equidade e inclusão nas empresas, ela sempre vai representar também a sociedade. Né? Então é sim uma jornada, é um processo de melhoria contínua, existe a necessidade da intenção para melhora. E aí, dando uma resposta mais objetiva, existem empresas que são referências e que até fazem um trabalho melhor do que empresas que estão no norte do globo, né? Então, como a gente olha essa questão. Existem empresas que nem começaram, e faz parte também, eu acho que não é um julgamento para você que ainda não começou, para a sua empresa que ainda não tem um trabalho efetivo de diversidade, equidade e inclusão. Mas comecem, né, em algum momento, por favor. E tem as empresas que não chamam de diversidade, equidade e inclusão, mas sim estão fazendo toda a diferença. Eu acho que é muito importante a gente também ressaltar que existem essas situações onde não se é falado ou não se é atribuído ações que promovem, de fato, a equidade, promovem a inclusão da população, não é atribuída a diversidade, equidade e inclusão, mas elas estão ali e sim, fazem o trabalho de diversidade, equidade e inclusão. Então, às vezes, a gente julga muito as empresas que talvez nem tenham uma área de diversidade, equidade e inclusão e julga aquilo como não ter um impacto, né? não fazer o trabalho, mas a gente não está vendo outras práticas que podem contribuir. Então, essa pergunta ela é muito complexa para dar uma resposta simples, mas eu vejo que o Brasil ele é muito específico. Enquanto a gente tentar exportar essas práticas de outros países, especialmente do norte do globo, a gente não vai ter tanto sucesso, porque a gente tem pessoas brilhantes que são especialistas no cenário de desigualdade do Brasil e que fazem um trabalho, assim, honrável, e a gente precisa ouvi-las, né? E dar muito valor para essa população que está promovendo a mudança no Brasil. E aí, se eu fosse tentar arriscar, Gui, uma resposta assim, né, gente? Mais simplinha, mas assim, a gente tem muita coisa a fazer em todo lugar. Acho que
É o mundo todo.
A gente vê uma onda agora, né? Estamos gravando no finalzinho de março, mas a gente vem notando, desde o final do ano passado, uma movimentação muito específica, né? Econômica, cultural em vários países. A gente vê, especialmente nos Estados Unidos, a gente tem mais notícia de posicionamentos contra pautas de diversidade, equidade e inclusão. Isso perdendo força em universidades. Isso é muito curioso para o momento que a gente está agora. Então, é importante também a gente se atentar a esses movimentos. E não deixar isso parar todas as ações que a gente tem, né? E aí eu volto para aquilo que eu falei também, não é? Muitas vezes a gente talvez não vai precisar falar que estamos fazendo uma ação de diversidade, equidade e inclusão para a gente fazer.
Muito bom. Apesar de não ser uma resposta assim, que nem você falou, muito objetiva, eu acho que foi a melhor resposta que eu podia esperar, porque não adianta a gente ficar se comparando, sendo que cada país vai ter sua especificidade, né? Então, a Noruega faz um baita trabalho. Pô, mas a Noruega é a Noruega, o Brasil é o Brasil, né? Então, não tem como comparar mesmo. Então, cada país foi criado à sua maneira, né? Teve uma trajetória. Então, acho que faz muito sentido. E tem que olhar, de fato, para as características do país que a gente vive, porque é diferente de tudo.
Perfeito.
Mas eu imagino que diferentes segmentos da indústria, né? Do mundo, né? Capitalista como ele é, também tem diferentes relações com esse tema, com diversidade, equidade e inclusão. Como que é atuar no mercado financeiro e tratar desse tema?
O mercado financeiro ele é conhecido, né? Dependendo da atuação dentro do mercado financeiro, tem muitas atuações dentro dele, né? Então, a gente tem a parte voltada para a tecnologia, a parte financeira mais raiz, mas eu já tenho uma experiência voltada para fintechs, né? Eu noto que existe sim a intenção, Mas ainda existem muitos mecanismos que fazem com que essa ação não tenha o impacto que poderia ter, né? Por ser uma indústria que é mais dominada por pessoas de grupos dominantes, né? Homens, brancos, cisgênero, heterossexuais, que tiveram uma vivência, um crescimento muito específico ali também. Mas eu vejo uma abertura cada vez maior para a gente trabalhar essa pauta. Existem esses desafios que são específicos do segmento, mas eu noto que a gente está caminhando, né? Até o dado do Fórum Econômico Mundial sobre a paridade entre homens e mulheres, olhando de uma forma bem binária para essa questão como um todo, né? Porque é um problema muito mais complexo do que isso. A gente ainda tem 135 anos para chegar nessa paridade, né? Nessa equidade. Então a gente está muito longe ainda, mas a gente está olhando para o lugar certo, e eu acho que quando a gente olhar para o lugar certo, entender que aquele é o objetivo, aquele é o caminho que a gente tem que traçar, aí eu acho que talvez a gente consiga impulsionar ainda mais as ações que existem. Mas eu vejo sim uma preocupação genuína, um aumento da preocupação genuína, e isso eu acho muito importante. Trazendo um pouco para Pismo, a gente sabe as características do mercado que a gente está. E a gente vê, a gente fica pensando, é uma coisa que eu quebro a cabeça quase todos os dias, como que a gente quebra esse sistema que faz com que a gente não tenha essa diversidade, que a gente tenha mais dificuldade de promover práticas de equidade e que a gente, consequentemente, consiga ter inclusão dos nossos times. Então, é realmente um desafio, mas vejo um futuro bom, assim. Então, assim, positiva.
Muito bom. E o que você acha que as empresas podem fazer para correr atrás, nem se falou, né, nessa questão assim, até olhando homem e mulher, que é talvez a questão mais ali simplista de diversidade, faltam 135 anos para se equiparar. Como que as empresas podem correr atrás desse tempo perdido?
Bom, eu acho que tem essa questão da lei de igualdade salarial, que é uma coisa bem, bem quente, porque está acontecendo nesse exato momento. Mas então, essa parte, né, quando a gente fala de políticas públicas que vão ter um impacto nas empresas, mas eu acho que a gente precisa entender onde estão os problemas e o que a gente quer resolver com as ações. Eu acho que a gente precisa sair, talvez, de uma abordagem de diversidade, equidade e inclusão, que ela não é tão estratégica, e fazer com que ela se torne estratégica para o negócio. Porque a gente já viu estudos, a gente já viu pesquisas, desde, assim, antes dessa onda, né, de diversidade, equidade e inclusão que veio com o assassinato do George Floyd recentemente. Desde antes disso, a gente já vem notando, a gente já sabe que o impacto de práticas de diversidade, equidade e inclusão e sustentabilidade são importantes para o negócio, de uma forma geral. Então, eu acho que a gente olhar para isso de uma forma estratégica agora e juntar os objetivos da empresa, porque é assim possível. Uma das coisas que eu falo não é o que, mas é o como. Você não vai deixar de, ah, não, eu preciso entregar receita, por isso que eu não posso focar numa ação. Não é isso. Você vai fazer isso, mas através do como que você vai fazer isso, vão existir ali práticas, vai existir um time, vai existir uma contratação de um time, vai existir um reconhecimento de um time que é diverso para você conseguir contribuir para essa agenda de diversidade, equidade e inclusão. Então é sair desse lado menos, tipo assim, menos ligado ao negócio, entender que é sim uma pauta do negócio.
Muito bom mesmo. Nossa, esse episódio, assim, a gente já acabou as perguntas, né? Esse episódio foi muito bom, muito bom. Foi muito denso, assim, de conteúdo. Acho que quem ouvir tem que ouvir com ouvidos atentos aí para não perder nada. E muito obrigado por aceitar nosso convite e gravar com a gente.
Muito obrigada, Guigo, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me chamou no LinkedIn, porque eu acho que são as plataformas como essas que a gente consegue dar continuidade a essa discussão. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E o pessoal que está ouvindo trouxe muitas, muitas coisas, e uma coisa que eu sempre gosto de me colocar nessa posição de sempre aprender, né? Muito do que eu faço pela primeira vez. Algumas coisas eu, assim, são a primeira vez para mim, mas talvez até a primeira vez para as pessoas que estão envolvidas. Então, me apliquem feedback. Eu acho que a gente tem que normalizar também essa troca das pessoas. Se você ouviu uma coisa que você gostou muito, me fala. Se você não gostou muito de alguma coisa que eu falei, também me fala. E a gente tem que ter essa conversa viva. Não deixa com que isso seja apenas uma coisa que você está ouvindo agora, não sei se você está ouvindo no seu carro, se você está ouvindo, não sei, de qualquer outra forma, na academia. Mas vamos continuar essa discussão para a gente fazer com que o mundo seja um lugar melhor.
Legal. E eu vou buscar os artigos do Mundo RH e deixar na descrição do episódio para ficar fácil.
Ai, que tudo! Arrasou!
Muito obrigado.
Obrigada a você, Guigo. Obrigada, pessoal.
Esse foi o episódio de hoje do RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente.